Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos, finalizando essa semana, nessa sexta-feira, para meditarmos na Palavra de Deus e também orarmos por nossas famílias.
Sim, hoje nós vamos compartilhar com vocês os textos de Isaías 23 e 24. Essa é uma palavra sobre Tiro, Sidom, as regiões que estão ao norte de Israel, ali onde hoje está o Líbano. Inclusive, Israel tem recebido vários ataques do Líbano de um grupo terrorista chamado Hezbollah, como você tem ouvido. E nós vamos ver uma palavra que Isaías, já naquela época, cerca de 8 séculos antes de Cristo, declarou sobre aquela região, como ela seria destruída. Isaías também profetizou que aquela região seria reconstruída depois de 70 anos, ou seja, depois de algum período, aquela cidade seria reconstruída e seria destruída novamente. A cidade de Tiro e Sidom, aquela região, foram atacadas logo depois de Isaías por Nabucodonosor, do Império Babilônico. Depois de ser reconstruída, ela também foi atacada por Alexandre Grande. E eu creio que, assim como hoje aquele povo tem sido hostil a Israel e tem atacado Israel, eles ainda vão experimentar um julgamento da parte do Senhor por estarem atacando o povo que se chama pelo nome do Senhor. Várias profecias de Isaías têm tanto um cumprimento, vamos dizer, imediato após a vida do profeta Isaías, como ela também tem um cumprimento posterior. Por isso esse texto é apropriado para os nossos dias. Nós temos aprendido bastante, tirado várias aplicações para o nosso dia a dia e como a nossa família pode descobrir mais sobre o coração de Deus, o que o Senhor valoriza, quais são as perspectivas do Senhor em relação a vários assuntos e, consequentemente, como nós podemos desfrutar de comunhão com Deus e das suas bênçãos sobre a nossa família.
Amém. Então vamos orar então. Bom dia para todos vocês que estão online aí com a gente, Sim. que vão estar ao longo desse dia. Vamos pedir ao Senhor para abrir o nosso entendimento, para Amém. Nos ensinar através da palavra dEle, uma revelação pessoal e daquilo que você precisa para o dia de hoje. Vamos orar então. Pai, muito obrigado por esse novo dia, obrigado pelas tuas misericórdias que nós sabemos, Pai, que se renovam a cada manhã. Nós queremos entregar diante de Ti esse momento devocional, onde nós juntos vamos ler a Tua palavra e nós queremos aprender mais do Senhor, aprender sobre o Teu coração, das Suas promessas, dos Teus planos, daquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Fala para cada um dos corações, de forma pessoal, de forma íntima, que cada um de nós, Pai, possamos ouvir a Tua voz Amém, e Pai, perceber assim a Tua seja. Presença em nossas vidas. Em nome de Jesus, Amém.
Observação interessante também sobre essa região de Tiro, Sidom, logo ao norte do que hoje é o limite, a fronteira entre Israel e o Líbano. Jesus foi, como está registrado em Mateus capítulo 15, para aquela região. Depois de responder algumas perguntas de alguns fariseus e mestres da lei, Jesus foi para aquela região onde ele curou a filha endemoniada de uma mulher cananeia, que veio a Jesus e disse: Senhor, até os cachorrinhos comem migalhas que caem das mesas dos seus senhores. E Jesus, admirado da fé daquela mulher, embora Jesus tenha sido enviado àqueles especificamente da casa de Israel, enquanto Jesus estava ali fora do território de Israel, ele ofereceu cura. Aquela mulher experimentou um milagre por causa da sua fé. Então esse texto, como a profecia de Isaías e vários profetas, vai mostrar destruição para todo aquele que tem escolhido o orgulho, a soberba, mas também vai mostrar salvação e graça para aqueles poucos que escolhem colocar a sua confiança no Senhor, pela fé. Diz assim então, Isaías capítulo 23, acompanhe conosco.
Advertência contra Tiro. Plantei navios de Tarsis, pois Tiro foi destruída e ficou sem nenhuma casa e sem porto. De Chipre veio a você essa mensagem. Fiquem calados, habitantes das regiões litorâneas, e vocês, mercadores de Sidom, enriquecidos pelos que atravessam o mar e as grandes águas. O trigo de Sior e a colheita do Nilo eram a sua renda, e vocês se tornaram suprimento das nações.
Envergonhe-se, Sidom, pois o mar, a fortaleza do mar, falou. Não estive em trabalho de parto, nem dei à luz, não criei filhos, nem eduquei filhas. Quando a notícia chegar ao Egito, ficarão angustiados com as novidades de Tiro. Então observe que Sidom, essa região de Canaã, seria afetada pela queda de Tiro, porque Tiro era uma cidade próspera, onde havia muito comércio, muita riqueza, e consequentemente toda aquela região ao redor seria afetada. Não haveria comida, não haveria suprimento, nem mais prosperidade como havia antes. Isso mostra como nós meditamos ontem que as más conversações corrompem os bons costumes. Quando uma pessoa começa a colocar a confiança dela, seja em amizade, seja em sua carreira, seja em outras pessoas e não no Senhor, o fim é o que o profeta Isaías está mostrando. Haverá destruição para um e para o outro também. Isaías 23, verso 6.
Cruzem o mar para Tarsis, planteiem vocês, habitantes das regiões litorâneas. É esta cidade jubilosa que existe desde tempos muito antigos, cujos pés levaram a conquistar terras distantes? Quem planejou isso contra Tiro, contra aquela que dava coroas, cujos comerciantes são príncipes, cujos negociantes são famosos em toda a terra? O Senhor dos Exércitos o planejou para abater todo o orgulho e vaidade e humilhar todos os que têm fama na terra. Então, mais uma vez, falando contra o orgulho e vaidade. O orgulho sempre precede a queda.
Sim, verso 10. Cultive a sua terra como se cultivam as margens do Nilo, ó povo de Tarsis, pois você não tem mais porto. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e fez tremer os seus reinos. Acerca da Fenícia, ordenou que as suas fortalezas sejam destruídas. E disse: você não se alegrará mais, ó cidade de Sidom, virgem derrotada.
Levanta-se, atravesse o mar até Chipre. Nem lá você terá descanso. Olhem para a terra dos babilônios. Esse é o povo que não existe mais. Os assírios a deixaram para as criaturas do deserto, ergueram torres de vigia, despojaram suas cidades e fizeram dela uma ruína.
Plantei em vocês navios de Tarsis, destruída está a sua fortaleza. Naquele tempo, Tiro será esquecida por 70 anos, o tempo de vida de um rei. Mas no fim dos 70 anos, acontecerá com Tiro o que diz a canção da prostituta, provavelmente uma canção conhecida naquela época. Pegue a harpa, vá pela cidade, ó prostituta esquecida. Toque a harpa, cante muitas canções para se lembrarem de você.
No fim dos 70 anos, o Senhor se lembrará de Tiro. Ele voltará ao seu ofício de prostituta. Esta voltará ao seu ofício de prostituta e servirá todos os reinos que há na face da terra. Mas o seu lucro e a sua renda serão separados para o Senhor. Não serão guardados nem depositados. Seus lucros irão para os que vivem na presença do Senhor, para que tenham bastante comida e roupas finas.
Vamos ler também o capítulo 24. Acompanhe conosco a devastação do Senhor na terra. Vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la. Arruinará sua superfície e espalhará seus habitantes. Esse texto do profeta Isaías, como tantas profecias, vão mostrar o final da terra, a destruição de tudo aquilo que aparentemente era prosperidade, riqueza, influência. E o profeta continua nos chamando a nos arrependermos, voltarmos nosso coração para o Senhor. Aqueles que confiam no Senhor jamais serão abalados. Eles verdadeiramente experimentarão prosperidade e bênção duradouros. Verso 2 diz: será o mesmo para o sacerdote e para o povo, para o senhor e o servo, para a senhora e a serva, para o vendedor e o comprador, para quem toma emprestado e quem empresta, para o devedor e o credor. A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou esta palavra foi o Senhor.
A terra seca-se e murcha, e o mundo definha e murcha. Definham os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e o seu povo é culpado. Por isso, os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimos. O vinho novo vai-se e a videira murcha. Todos os que se divertiam gemem. O som festivo dos tamborins foi silenciado. O barulho dos que se alegram parou. A harpa cheia de júbilo está muda. já não bebem vinho entoando canções, e a bebida fermentada é amarga para os que a bebem.
A cidade vã está em ruínas, a entrada de cada casa está fechada, nas ruas clamam por vinho, toda a alegria chegou ao fim, toda a celebração foi eliminada da terra. A cidade foi deixada em ruínas, sua porta feita em pedaços. Assim será na terra, entre as nações, como quando se usa vara na oliveira ou se buscam os restos das uvas após a colheita.
Erguem as vozes, cantam de alegria, desde o ocidente aclamam a majestade do Senhor. Deem glória, pois ao Senhor no oriente, nas ilhas do mar exaltem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Desde os confins da terra ouvimos cantar, glória seja dada ao justo.
Amém. Todas as nações. Mas eu disse, que desgraça, ai de mim, os traidores traem, os traidores agem traiçoeiramente. Pavor, cova e laço os aguardam. Quem fugir ao grito do terror cairá na cova, e quem sair da cova será pego no laço.
Abertas estão as comportas do céu, tremem os alicerces da terra. A terra foi despedaçada, está destruída, totalmente abalada. A terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa da sua rebelião, que ela cai para nunca mais se levantar.
Naquele dia o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra. Eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. A lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes. Nós vemos essa figura da soberania do Senhor sobre as nações, enquanto aqueles que confiam no seu comércio, nos seus negócios, nas suas carreiras, nos seus amigos, nos seus pontos de contato, serão envergonhados. E aqui o profeta mostra essa visão de uma destruição, a ponto de todas as casas ficarem fechadas, a ponto deles terem que cultivar a terra, porque já não havia mais a prosperidade que fazia aquele povo da região de Tiro confortável naturalmente. Mostra que o Senhor reina sobre toda a terra, mostra as ilhas representando os povos das nações, dando glória e honra ao Senhor. Amém. Então que nós não precisemos experimentar dias de dificuldade, dias de tribulação, para voltarmos nosso coração para o Senhor, mas que sempre a nossa vida seja para o louvor da glória de Deus. Cada uma das nossas metas, das nossas agendas, das nossas conversas, sejam para a glória de Deus. Amém. Assim, nos dias de bênção, nós louvamos o Senhor. Nos dias de dificuldade, nós louvamos o Senhor. E vivendo para a sua glória, nós vamos experimentar mais e mais das suas bênçãos. Deus não precisa quebrantar nosso coração no sentido de trazer dificuldades para nos aproximar dele. Mesmo nos dias de bonança, de prosperidade, vamos trazer a nossa família aos pés do Senhor, valorizar dentro do nosso lar a prática da oração, da ação de graças, amém, da leitura da palavra que nos instrui como uma lâmpada para os nossos pés, uma luz para o nosso caminho, de modo que não seja necessário, como foi para Tiro, um momento de destruição, um momento de privação para eles se voltarem e darem glória ao Senhor.
Sim, e o Tiago está falando de amigos, de carreira, de família, tudo isso é muito bom, é bênção do Senhor sobre nós, é muito bom nós sermos prósperos, termos um bom trabalho, termos um grupo de amigos muito bons, mas isso não pode ser o seu ídolo, aquilo que você coloca toda a sua força, toda a sua esperança. Nós temos sempre que estarmos olhando para o Senhor e sabendo que Ele trouxe a provisão através do nosso trabalho, Ele nos dá amigos que são abençoados, como muitos de vocês que se unem aqui em oração conosco, que nos viu em momentos de dificuldade, nos viu em momentos muito alegres de prosperidade, Deus abrindo portas, oportunidades para nós. É isso que Deus faz, mas os nossos olhos não têm que estar na esperança de que alguém ou trabalho, um chefe, alguém faz algo por nós, mas o tempo todo quem abre as portas, quem fecha as portas, quem nos abençoa, quem traz pessoas para as nossas vidas é o próprio Senhor, Criador de todas as coisas. Sim. E que nos criou lá no ventre da nossa mãe, nos fez, nos planejou, tem planos e propósitos para cada um de nós. Amém. Então que nós possamos sempre olhar para o Senhor, esse é o chamado que a gente sempre repete aqui, e nós temos visto também Isaías trazendo isso. Voltem seu coração para o Senhor, não coloque a sua confiança. Esses povos colocavam nos ídolos, na força dos exércitos dele. Sempre esse é o chamado do Senhor, de nós termos um relacionamento pessoal com ele, confiarmos nele e colocarmos a nossa vida sabendo que ele tem guiado os nossos caminhos.
Graças a Deus. O que o Espírito Santo está falando com você? Queremos orar com você, vamos apresentar nossos motivos de oração, orar pela nossa família e também vamos pedir um final de semana muito abençoado. Vamos orar juntos? Pai, nós te damos graças. O Senhor é o soberano de toda a terra, criador e sustentador de todas as coisas. E ao Senhor damos glória, honra e louvor.
Sim,
Pai, pedimos que o Senhor guarde essa palavra em nossos corações, em nossas mentes.
Amém,
eu
Pai,
creio que esse tipo de texto, que parece não o mais agradável, não o mais inspirador, nos revela, Pai, a clareza, a profundidade, a convicção de que haverá um julgamento para todo orgulho e para toda vaidade, e como de fato nós não devemos colocar nossos corações em coisa alguma que não seja o Senhor. O Senhor é aquele, como a Rafa diz, que traz os relacionamentos e que os leva. O Senhor é aquele que traz a riqueza e que a leva. Ao Senhor seja toda honra,
amém, sim,
toda glória. Eu oro para que o Senhor mova em nossos corações, toque nas vidas dos nossos filhos, aqueles que têm os seus netos, nos dando um profundo senso de dependência do Senhor, que cada atitude, que cada agenda, que cada conversa nossa, cada pensamento e atitude sejam para o louvor da sua glória. Nós oramos apresentando ao Senhor cada uma das nossas causas, cada necessidade. Oramos por esse final de semana que está chegando e entregamos a nossa família, tudo que toma o nosso nome, cada motivo de oração agora apresentado ao Senhor.
Recebo.
Oramos pelos nossos amigos que estão atravessando dias de dores, de dificuldade.
Sim,
aqueles
Pai,
que estão aguardando uma cirurgia ou um tratamento de saúde, pedimos,
sim,
que o
Pai,
Senhor traga a provisão, o alívio, a graça necessária.
Renova,
Pai, as nossas forças. Que este mesmo seja um final de semana do Senhor curar os enfermos.
Amém,
do Senhor,
Senhor
levantar da cama
Jesus,
aqueles que estão abatidos em dor.
Sim,
que o Senhor restaure, Pai, a esperança também. Que haja cura para a alma, que haja salvação e,
amém,
libertação.
Senhor,
assim como
Jesus,
houve para a filha daquela mulher cananeia, quando Jesus visitou essa região de Tiro e de Sidom. Que o Senhor possa honrar a fé de cada pessoa que agora está apresentando ao Senhor os seus pedidos de oração, os,
sim,
nomes,
Senhor,
em oração,
Jesus,
juntamente conosco. Eu e a Rafa concordamos em fé para que o nome do Senhor seja glorificado. Entregamos a nossa família e o nosso futuro sob os teus cuidados. Oramos por um final de semana abençoado de paz e prosperidade para a nossa família.
Amém,
e que o nosso coração, nossas atitudes, nossos pensamentos sejam hoje e sempre para o louvor da sua glória. Nós oramos com ações de graças e fé em nome do Senhor Jesus.
Amém. Então tem um final de semana muito abençoado. Lembrando
assim
que amanhã
seja
o nosso dia de descanso. A gente volta no domingo. E bom dia aí, ó. Tá aqui, sim, o seu Humberto, a irmã Maria Lúcia, a irmã Alejandra, a Elaine também. Para todos vocês, talvez, que nós não estamos vendo os nomes aqui, que estão online conosco e estarão ao longo do dia. Um,
sim,
final de semana muito abençoado, né, meu amor?
Deus abençoe muito vocês. Nos vemos um domingo de manhã. Nós vamos perceber uma mudança de perspectiva. Nós temos um texto tão lindo para compartilhar no domingo, que é um cântico de louvor, como um salmo escrito pelo profeta Isaías. Então, às 6 da manhã, para quem está aqui no horário central dos Estados Unidos, ou às 8 da manhã no Brasil, horário de Brasília, te convidamos a participar conosco de domingo a sexta-feira. Que vocês tenham um final de semana muito abençoado e nós nos vemos no domingo. Nós amamos vocês.
Um abraço.